O Brasil fala em abertura política, mas o medo ainda mora dentro de casa. No espelho do quarto, Clara ajusta o vestido com cuidado. Na porta, o pai observa em silêncio.
Você vai mesmo sair essa hora?
Eu vou, pai. É só um espetáculo deles.
Essas coisas nunca são só um teatro. Você sabe como está o Brasil. Não é hora de chamar atenção.
Eu sei, pai, eu sei, mas a Marina vai comigo.
Promete que volta cedo e que não vai falar demais?
Eu prometo voltar. Falar eu já não sei.
Ah, essa juventude inconsequente.
Alô?
Oi, Clara. É a Marina. Tá tudo certo por aí?
Sim, já tô quase saindo. Minha mãe tá com medo.
A minha também. Mas não dá pra ficar de braços cruzados fingindo que nada tá acontecendo. Qual o endereço do teatro mesmo?
É Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 884, lá no bairro Bela Vista.
Te encontro lá.
Como era pra achar a rádio que o moço falou mesmo?
O trânsito começa a parar, um semáforo vermelho à frente. Estamos mais uma vez no cruzamento. Dessa vez, a aflição é maior.
Atenção, está no ar a Rádio Liberdade. Se você achou a gente no meio desse chiado, fica ligado, volume baixo.
Eu, hein?
Os jornais andam dizendo que o clima tá mais leve, mas aqui fora, no dia a dia, ninguém anda bobeando.
Eles chamam de abertura, mas ainda parece um cerco.
Dizem que agora vai, falam em anistia, em voltar para casa, em soltar preso político, em virar a página. Mas virar para quem? Porque junto com quem sofreu, querem perdoar também quem bateu. Quem mandou carar? Quem fez desaparecer? A lei de segurança nacional tá aí. A censura também. Tem peça de teatro que não estreia. Tem muita música que não toca. Tem muito companheiro sumido. Tem preso político. Tem brasileiro espalhado pelo mundo que não pode voltar para casa. E o recado continua o mesmo. Ou você se enquadra ou cai fora. Eles gritam na nossa cara: Brasil, ame-o ou deixe-o.
Nossa, as coisas só pioram.
É o primeiro sinal verde em muito tempo. Depois de tanto sufoco, Clara já nem enxerga o entorno com clareza. Não percebe que tem outros carros parados ao seu lado. Não percebe motos equilibradas no limite. Não percebe caminhões carregados de história, nem bicicletas frágeis demais. Todo mundo estava ali. Todos estavam esperando. O verde acende. E, curiosamente, ninguém acelera de imediato, porque a experiência ensinou que nem todo verde é permissão real. O primeiro carro avança com cuidado. Outro segue. Depois outro. Só então, ela olha ao redor e vê que a multidão contida começa a se mover. O trânsito anda, mas anda devagar, devido ao enorme número de veículos que tinham sede de avançar. A voz de Elis Regina surge como se descrevesse aquela cena. Não é apenas uma imagem urbana, é a mente do interlocutor. A personagem da canção não avança, não retrocede, ela espera, como quem fica parado num sinal eternamente amarelo. As ruas da música são povoadas por pivetes da cidade. Ou seja, pensamentos inquietos, lembranças incômodas, ideias que batem no vidro pedindo atenção. No espetáculo, essa canção vem logo depois de Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, e dá nome ao show por definir a experiência de toda uma geração. À frente, o teatro. Pessoas se acumulam na entrada, roupas arrumadas, olhares atentos, vozes baixas. Não é apenas uma noite de show. É um encontro de quem procura ouvir o que não pode ser dito por aí.
Marina, ainda bem que você veio. Achei que você ia desistir.
Eu quase desisti. Minha mãe fez aquela cara.
Ela ficou com medo?
Ficou. Disse pra eu entrar, sentar, assistir e ir embora direto pra casa. Depois do que aconteceu com meu tio, eles nunca mais foram os mesmos.
Qual? O metalúrgico?
É. Trabalhava em São Bernardo. Foi preso ano passado nas greves. Ficou o dia sumido.
Meu Deus!
Quando voltou, nem falava. Meu pai disse que a aparência dele envelheceu 10 anos.
Fiquei pensando sobre essas coisas no carro. Fiquei parada no sinal, achando que talvez fosse melhor voltar.
Ainda bem que não voltou. Se a Elis canta tudo isso e sobe no palco, a gente também pode se sentar e ouvir.
Tem razão, vamos?
Vamos.
Entre maio de 1978 e 1980, as greves do ABC paulista quebraram um tabu histórico, o de grandes paralisações operárias sob uma ditadura ainda em vigor. Em 12 de maio de 1978, trabalhadores da Saab Scania em São Bernardo do Campo cruzam os braços. No ano seguinte, em 1979, mais de 170 mil metalúrgicos participam de greves na região do ABC. As assembleias chegam a reunir 80 mil pessoas no estádio da Vila Euclides, sob vigilância policial constante. Ali no meio da multidão, uma voz começa a se destacar. Não é a de um artista, nem um político tradicional. É a voz do torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva, falando para outros operários.
É chegado o momento, companheiros, de olharmos para frente e vemos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era culpado pela inflação. Arrocharam durante 15 anos o nosso salário. E a inflação continua tão alta como estava antes de 1964. A serviço das multinacionais. Acabaram com os direitos sagrados que o trabalhador tinha. O mais importante, que era a estabilidade no emprego.
A imprensa da época registra o choque. Grandes jornais como Folha de São Paulo, O Globo e O Estado de São Paulo passam a estampar manchetes sobre greves, inflação, arrocho salarial e prisões de líderes sindicais. Em abril de 1980, o governo decreta a prisão do metalúrgico e líder sindical, o Lula, e de outros dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O sindicato sofre intervenção federal e é nesse contexto que as câmeras se voltam para Brasília, para os ministérios e para os microfones oficiais. A versão do poder foi contada pelo ministro do Trabalho, Murilo Macedo, para o Jornal Nacional.
O governo decretou hoje intervenção nos sindicatos de metalúrgicos do ABC paulista.
A intervenção foi decidida na madrugada de hoje, depois que o ministro do Trabalho tomou conhecimento de que também as assembleias de Santo André e São Caetano haviam recusado o acordo tentado por ele em São Paulo. Ministro, por que a intervenção? Não havia uma alternativa menos drástica do que essa?
Não, nós tentamos tudo aquilo que foi possível. Abri, inclusive, as portas da minha casa para receber as lideranças dos dois lados, as lideranças trabalhistas e patronais. Chegamos, inclusive, a um acordo. Acordo esse que, infelizmente, não pôde chegar àquilo que foi o que nós imaginávamos.
Mesmo assim, o movimento não recuou. Essas greves expõem que a abertura política não era apenas uma concessão do alto. Ela estava sendo forçada de baixo. A partir de setembro de 79, aviões aterrizam no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro e em Congonhas, em São Paulo, trazendo de volta brasileiros que passaram anos fora do país. Eram artistas, intelectuais, jornalistas e militantes políticos. As imagens se repetem nos telejornais, saguões lotados, faixas improvisadas, famílias se reencontrando depois de uma década ou mais. São recepções populares, carregadas de emoção e também de expectativa. A lei da anistia abre as portas, mas ela não organiza a casa. Os exilados voltam com malas cheias de histórias interrompidas. Os que ficaram carregaram marcas de um cotidiano vivido sobre medo constante. Histórias como essas também entram no teatro, transformadas em canção. Em Transversal do Tempo, Nada Será Como Antes ocupa um lugar decisivo. É quando o espetáculo deixa de falar só do presente e passa a olhar para o que vem depois.
Você sentiu isso?
Senti.
Parece que nada terminou.
Mas também parece que alguma coisa começou.
Na plateia, Clara e Marina se calam. Não é um show. É como se alguém dissesse em voz alta aquilo que elas vinham pensando em silêncio. Composta por Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, a canção não celebra uma chegada. Ela anuncia uma transformação irreversível. Clara aperta as mãos no colo. Marina olha fixo para o palco, como se tentasse decorar aquele momento. Como se soubesse que ele não vai se repetir. A canção carrega consciência de quem atravessa sabendo que o caminho adiante é incerto. Mas que o retorno é impossível. Nada será como antes não é promessa, é constatação. No palco, a voz de Elis Regina não empurra, ela sustenta, como quem segura um momento que está prestes a se romper. Clara engole seco, lembra do que ouviu no rádio, do medo da mãe, do trânsito parado, e percebe que alguma coisa já começou a mudar, mesmo sem garantia nenhuma. Dentro do espetáculo, essa música traduz o espírito do Sinal Verde. A compreensão de que depois de tanta espera, de tanta interrupção, de tanto medo, não há como simplesmente retomar a vida de onde ela foi congelada. Clara e Marina permanecem em silêncio. Clara aperta o braço da amiga como quem procura confirmar que está ali mesmo. Marina nem pisca. Ao redor, o teatro inteiro parece suspenso. Ninguém se mexe, ninguém se antecipa ao aplauso. Como se todos estivessem esperando uma explosão que não vem. O alívio final não chega. O desconforto permanece. E é justamente nessa espera que a última canção começa.
Nos dias de hoje é bom que se proteja. Ofereça face pra quem quer que seja.
Sem interrupção, como se uma ferida emendasse na outra, entra a música Cartomante. A canção escrita por Ivan Lins aparece como um sussurro irônico, um aviso disfarçado de consulta espiritual. Quando Elis Regina canta Cartomante, não há conforto. Há sempre uma tensão que paira. A ideia de destino se mistura com a sensação de que as escolhas individuais pouco valem diante de um sistema que controle, pune e silencia. A cartomante vê tragédias cotidianas, prisões que não viraram notícia, famílias que aprendem a esperar sem saber se seu parente voltará. A música ecoa o sentimento de um Brasil que tenta antecipar a pancada antes que ela venha.
Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco, até o pescoço. Já está escrito, já está previsto, por todas as videntes, pelas cartomantes, tá tudo nas cartas. Rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de
poltrona, Clara sente um aperto no peito. Marina segura a bolsa junto ao corpo, como se a voz no palco dissesse algo que elas já sabiam, mas nunca tinham escutado tão claramente. Há um fim que se anuncia nos versos finais, como um jogo que se desfaz, como cartas que caem. Esses versos são cantados com força por Elis Regina. A última estrofe se repete. Insiste, ganha corpo, como as vozes dos outros músicos, até que a imagem se completa no palco. Enquanto Elis canta Cai o Rei, as placas do cenário começam a desabar, uma a uma, como um sistema que perde sustentação. E assim, no Teatro Brigadeiro em São Paulo, as luzes se apagam. Os aplausos finais ecoam como se estivesse ainda atravessando o tempo, como se cada palmo daquele teatro ainda carregasse um pouco da tensão, da denúncia, da emoção e da coragem que transversal do tempo expôs diante dos olhos e ouvidos atentos. O público que saiu por aquelas portas parecia espantado. Aquele show era um espelho. Um espelho que refletia um Brasil em ebulição, cansado de silêncios abruptos e de vozes contidas. Clara e Marina caminham saindo do teatro, junto à multidão. Ninguém fala alto, ninguém ri. As pessoas conversam como quem acabou de ver algo difícil de explicar.
Você viu aquilo?
Eu tô tentando entender até agora.
Quando ela começou a repetir, Cai o Rei...
Eu achei que todo mundo ia levantar na hora.
Eu também, mas ninguém levantou.
Ficou todo mundo preso, como se tivesse amarrado na poltrona.
Como se a gente estivesse esperando alguma coisa acontecer de verdade.
Aquelas placas caindo.
Sim, parecia que estava tudo caindo, mas ao mesmo tempo continuava lá.
Como se não fosse tão simples assim.
Como se não bastasse um empurrão.
Com licença, não pude deixar de ouvir. Porque penso a mesma coisa. Aquilo foi um recado. É como se estivéssemos vivendo uma transformação. Mas não é bem como pensamos. Nem sabemos quando cairão as cartas, se é que você me entende, que ela cantou.
É, eu também fiquei com essa sensação.
A música cartomante deu um aperto.
Não era para confortar, era para avisar.
Evitar, esperar, ficar quieta...
Mas ao mesmo tempo, parecia que ela estava dizendo que não ia dar para segurar para sempre.
Exato.
É verdade, está na hora do Brasil acordar.
Aquela hora que ela repete, eu arrepiei toda. É como se a gente saísse daqui sabendo que ninguém pode falar.
Ela cantava como se tivesse certeza de que as coisas vão mudar. Mas devagar.
E sem avisar direito.
E com gente tentando segurar.
Como aquelas placas.
Exato.
Mas eles vão cair.
Vão.
Ah, se vão.
Esse espetáculo termina. Mas o incômodo fica. E talvez essa fosse a mensagem final de Transversal do Tempo. Apesar de deixar algumas dúvidas, no final revela pelas cartas da cartomante que a queda já tinha sido lida. O espetáculo rendeu um disco oficial, também chamado Transversal do Tempo, lançado em 1978. Ele contém 10 faixas que condensam parte da experiência que o público viveu no teatro. Ele tem um poder que o espetáculo naturalmente não alcançaria. O teatro tem número limitado de poltronas, tem cidade e data definidas, além do valor do ingresso e locomoção. Já o disco, não. O LP de Transversal do Tempo rompe com essas barreiras. Ele sai do palco e entra nas casas. Vai para as rádios e é ouvido em barbearias, currais, fábricas, escritórios, carros e começa a falar para aqueles que têm as feridas abertas. Depois de tanto tempo parado, o corpo desaprendeu a confiar. O Brasil entra numa nova fase marcada pelas greves do ABC paulista, pela volta de artistas e militantes do exílio, pelas primeiras multidões ocupando novamente o espaço público.
Sim às eleições diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência.
Que é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora?
Fala, mulher! Mulher que ficou calada, mulher que apanhou, mulher que foi desprezada, mulher que ficou sem emprego. Você, mulher, que hoje vai para a Constituinte, no peito, na raça, no grito, que vai defender os seus direitos.
O sinal verde finalmente acende. Devagar, o trânsito volta a andar. Alguns seguem com pressa, outros com cautela. Mas ninguém atravessa aquele tempo sem carregar marcas. As décadas passam. Os discos viram relíquias. Os teatros mudam de endereço. As vozes envelhecem. E o país segue tentando entender a própria história. E entre essas vozes está a de Clara Guedes, agora mais velha e diante de uma nova geração da família. Sua neta quer saber sobre a mulher que ela foi, sobre o Brasil que viveu.
Vovó, olha só o que apareceu para mim no Instagram.
Serão entregues hoje em Minas Gerais as certidões de óbito revisadas de vítimas da ditadura militar. A entrega coletiva dos documentos, que vai ocorrer na Assembleia Legislativa, será a primeira do país e vai contar com a participação de Vera Paiva, filha de Rubens Paiva, retratado no filme Ainda Estou Aqui.
Familiares de 63 vítimas da ditadura militar que foram mortos ou desaparecidos pela ação de agentes do Estado terão, enfim, a reparação
histórica. Por que estão mudando essas certidões agora? Porque durante muito tempo o Estado escreveu mentira no lugar da verdade. Ué, como assim? Tinha gente que era torturada, morta, e a certidão dizia outra coisa. O que, por exemplo? Suicídio, acidente, atropelamento, mas todo mundo sabia que não era. E você viveu essa época, não é, vó? Vivi. Você tinha medo? Todo mundo tinha. Você aprendia a falar baixo, a olhar para trás antes de entrar em casa, a desconfiar de telefone tocando tarde da noite, a evitar certos assuntos na fila de ônibus, no trabalho, no bar. E a senhora lutou contra a ditadura? Lutei, e lutei muito. Depois que eu assisti um espetáculo chamado Transversal do Tempo, é que fui tomar coragem para me opor a tudo aquilo. Eu e muitos outros não aceitávamos o silêncio. As pessoas não podiam ir num show, ouvir determinadas músicas. Muitas vezes, o medo pairava se você quisesse encontrar os amigos. Mas a gente ia mesmo com medo.
A senhora achou que tudo isso ia acabar?
Tinha dia que não, mas aos poucos a gente foi percebendo que o país estava mudando, as greves começaram a crescer. O povo começou a ocupar a rua de novo. Aí, em 79, veio a anistia. Muita gente que estava exilada voltou para o Brasil. Muita gente saiu da prisão. Depois disso, foram 5 anos até eles caírem. Veio as campanhas das diretas já, e em seguida a Constituição de 88. Tudo isso com a força da juventude se opondo e gritando contra esse regime ditatorial.
Então deu tudo certo?
Não existe final perfeito para uma história como essa. Muita coisa ficou sem resposta. Muita gente nunca voltou. Muitas feridas ficaram abertas, mas a democracia é isso. Um negócio que precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se a gente esquece, tem sempre alguém disposto a apagar a história de novo.
Transversal do Tempo não foi apenas um espetáculo musical. Foi uma experiência de enfrentamento. Um palco onde o Brasil se via refletido em suas contradições, em seus medos e em suas esperanças. Num tempo em que muitas palavras precisavam ser ditas por metáforas, a música popular brasileira aprendeu a falar por entre frestas. As canções de protestos não existiram somente para denunciar a ditadura. Elas ajudaram a formar sensibilidades, a despertar perguntas, a produzir incômodo e a lembrar que havia algo de errado, mesmo quando o discurso oficial insistia no contrário. Em Transversal do Tempo, Elis Regina não oferecia respostas simples, mas colocava o público diante de um país que precisava ser encarado. Cada arranjo agressivo, cada silêncio, cada gesto no palco e a cada canção escolhida ajudavam a transformar o show num espaço de memória e resistência. E talvez seja essa uma das maiores forças da arte em períodos autoritários. A capacidade de manter viva a experiência humana num contexto que tenta reduzir as pessoas ao silêncio. Mesmo após o fim da ditadura, essas músicas continuaram ecoando, porque as feridas não desapareceram com a abertura política e a redemocratização. Elas seguiram presentes nas desigualdades, na violência, nas disputas narrativas e nas tentativas constantes de apagar o passado. Ouvir Transversal do Tempo hoje é perceber que a história não está encerrada, que a democracia é uma construção diária e que a música, muitas vezes, foi uma das formas mais poderosas de fazer o Brasil olhar para si mesmo. Antes de terminar, os créditos da série de episódios. Clara Guedes, interpretada por Mariana Hermidas. Clara Idosa, Elaine Ferreira. Marina, Pamela Gracielli. Roberto Guedes, pai de Clara, Padre Gilcimar Vieira. Locutor da Rádio Liberdade, Leonardo do Carmo. Homem do consultório, Kelvin Eduardo. Narrador 2, Lucas Souza. Neta de Clara, Rafael Osório. Homens 1 e 2 no trânsito, Elderson Ferreira. Homem 3 no trânsito e vendedor ambulante, Arthur Passos. Homem 4 na saída do teatro, Leone Magalhães. No suporte técnico do laboratório de gravação, Tiago Caldeira. E narração, roteiro, pesquisa e edição é de Paulo César Gouveia. Obrigado por acompanhar Sinal Fechado, o Brasil na Transversal do Tempo.